A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Pois é, isso tudo mudou. Os homens já são o segundo maior consumidor do mundo em produtos e beleza, atrás apenas dos Estados Unidos. Eu li no jornal que os americanos estão em primeiro lugar. O presidente Trump deve estar muito feliz. Acredito até que ele use muita brilhantina para garantir aquele topete, aquela pastinha. Tomara que ele não saiba que eu escrevi isso aqui, estou lendo no rádio. Na Rua do Imperador, agora sim, eu estou na Fortaleza Antiga. Naquele tempo, os jovens eram tão quebrados que eles cortavam os cabelos uns dos outros. O Eustáquio, que nome de barbeiro, hein? Eustáquio, reclamava afirmando: tem gente querendo tomar nosso pão. Ele falava assim quando acontecia um dos nossos ir até o seu salão, na Clarine Queiroz, e ele notava como estava a cabeleira do freguês, cheia de altos e baixos, estaqueada. Hoje tem uns cortes clássicos. Na Imperador, na Fortaleza Antiga, os cortes eram cadete, cabeleira, meia cabeleira. Cadete imitava os alunos do colégio militar, navalha nos lados, derrubando tudo, enquanto que em cima ficavam as pastinhas, os topetes. Para a cabeleira ficar bem arrumada, entrava em ação Gumex e óleo de lavanda Bourbon. Voltamos aos barbeiros. Os barbeiros antigos eram barbeiros, hoje é cabeleireiro. Além do Eustáquio, no outro quarteirão ficava o Doca Barbeiro, esse com mais experiência e excelente contador de histórias. Também gostava de insultar o vendedor de verduras vizinho, seu Júlio. Era um divertimento, rapaz, ouvir os dois conversando em código somente por eles conhecido. Saía nome feio também. Mas na frente atuava o Canapum. Canapum era mais antigo e não gostava do apelido. Para falar a verdade para você, eu sempre falo a verdade. Eu nunca soube qual o verdadeiro nome do Canapum. Ele era pai de um companheiro. Para azar do Canapum, da frente do seu estabelecimento ficava um desvio dos bondes. Estes paravam ali aguardando os que vinham do fim da linha. Enquanto isso, insultavam: Canapum, tá cortando o cabelo de quem? A resposta era imediata: de sua mãe. E quando se preparava para acrescentar um nome feio, o bonde partia. Voltando à Fortaleza atual, informa aos interessados, os que ainda têm cabelo, um técnico barbeiro afirmou no jornal ontem que no ano que vem será mais clássico. Algo bem anos 70 e 80, fios totalmente feitos pela tesoura, texturizados e com topete volumoso. Que eu aí fico com saudades de minha vasta cabeleira desaparecida.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Aloísio de Oliveira.
Mais uma luz se apaga, mais um sonho que chega ao fim, mais uma vez a saudade está vivendo em mim.
Figura-chave na internacionalização da música popular brasileira, o produtor musical, escritor, cantor, compositor, dublador, músico e radialista, Aloísio de Oliveira, participou de toda a carreira de Carmen Miranda no exterior com o Bando da Lua, conjunto musical que fundou em 1929.
Eu vou pra Maracangalha, eu vou. Eu vou de uniforme branco, eu vou.
A formação do bando foi a primeira grande experiência dele na música. O conjunto gravou o primeiro disco tendo Aloísio como solista de um lado e Castro Barbosa do outro. Por volta de 1930, o Bando da Lua transferiu-se para a Odeon Records. Mas foi na RCA Records, em 32, que o grupo realmente se projetou nacionalmente, lançando nesse período, até 1939, 60 discos de 78 rotações.
Brasil, é o Brasil brasileiro, é o mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos.
Em 1942, Aloísio cantou Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, nos filmes Alô Amigos e em Você Já Foi à Bahia, em 1943, quando participou como ator e da trilha sonora. Após a morte de Carmen Miranda, o Bando da Lua se desfez e Aloísio voltou ao Brasil no ano seguinte, onde empregou-se como diretor artístico da gravadora Odeon, atual EMAI, e atuou na rádio Mairink Veiga com Aurora Miranda e Vadico. Em 59, ele foi responsável pelo lançamento do LP Chega de Saudade, de João Gilberto, marco da bossa nova. No ano seguinte, transferiu-se da Odeon para Philips, atual Universal Music. Em 1963, Aloísio fundou a sua própria gravadora, a Elenco Records, lançando nomes importantes da música popular brasileira, entre eles Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Baden Powell, Sérgio Mendes, João Donato, Dick Farney, Silvia Teles, além das estreias de Edu Lobo e Nara Leão.
Segunda-feira que eu a encontrei. Terça-feira no portão, com ela eu conversei.
Foi na década de 1960 que Aloísio compôs diversas canções célebres em parceria com Tom Jobim, como Só Tinha de Ser com Você, Inútil Paisagem, Eu Preciso de Você, entre outras. Em 1968, quando a Elenco foi extinta, ele voltou aos Estados Unidos, onde produziu discos de artistas brasileiros na Warner Music. Neste domingo, no Brasilidade, 18h, um dos maiores talentos da nossa música, Aloísio de Oliveira.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Trabalho com isso há 30 anos e eu vou dizer pra você, não tem companheiro melhor no trânsito do que o rádio. Com certeza, meu amigo.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O pagamento do INSS aos aposentados e pensionistas. Eu estou aqui com a relação do dia de hoje e passo para vocês. O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 8. Junto está sendo paga a segunda parcela do 13º. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um salário mínimo e que têm cartão com finais 3 e 8.
Ouvidoria.
com o secretário da Controladoria e Ouvidoria Geral do Ceará, doutor Flávio Jucá. Doutor Flávio Jucá, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Nacélio. Bom dia aos ouvintes da FM Assembleia.
Como é conviver com tantos elogios para o seu trabalho, o trabalho da Controladoria e Ouvidoria Geral do Ceará? Como é, doutor Flávio?
Na verdade, Nacélio, os elogios são muito bem-vindos. Na verdade, a gente não se alimenta desses elogios para continuar fazendo o trabalho, mas eles só trazem mais responsabilidade. O que nós fazemos dentro da Controladoria e Ouvidoria Geral não é mais do que a nossa obrigação de servidores públicos para melhorar a gestão pública no Estado. Então, a gente encara dessa forma. É claro que sempre bem-vindos, sabendo que a gente está no caminho certo por esse motivo.
A Controladoria garante a transparência de todos os atos do governo do Estado, né?
Esse é o grande propósito da administração pública hoje em dia. O controle interno do Estado tem essa premissa básica de que todas as informações devem chegar da melhor maneira possível até os cidadãos, e esse é o nosso trabalho, através do portal da transparência, através do sistema de acesso à informação e através da ouvidoria, tornar cada vez a gestão pública mais próxima do cidadão.
Nós divulgamos aqui uma recente iniciativa da Controladoria. Fale-nos sobre ela.
Na verdade, a Controladoria tem tido vários momentos de implantar novas questões. Implantamos recentemente o Ceará Transparente, que é exatamente uma plataforma que envolve todos esses sistemas, né? Então, nesse processo todo, nós estamos avaliando a plataforma, mas já uma avaliação muito boa de que a gente está tendo realmente acesso do cidadão e que os cidadãos estão procurando cada vez mais. E uma notícia boa também, na série, é que, autorizado pelo governador no meio do ano, esse ano já conseguimos lançar um novo concurso para a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, para mais 25 auditores, o que certamente melhorará o trabalho de relação com a população cearense e de relação com os próprios órgãos do Estado.
Doutor Flávio, o relacionamento da Controladoria com os ouvidores, não só os de Fortaleza, como os do interior do Estado?
A Controladoria e a Ouvidoria Geral do Estado, ela trabalha com uma rede de ouvidores, um ouvidor em cada um dos 65 órgãos do Estado, e trabalha com eles constantemente, municiando esse pessoal de informações novas, de capacitação, e reunindo com frequência essa rede, para que a gente possa nivelar o trabalho dos ouvidores. Então, tem sido sempre gratificante receber cada um dos ouvidores nesse grupo de discussão, nesse grupo de alinhamento de pensamento, e a gente tem evoluído nesse processo.
Doutor Flávio Jucá, foi um prazer ouvi-lo mais uma vez. Um bom dia, um bom trabalho para o senhor.
O prazer é nosso, Marcelo. Obrigado pela oportunidade de estar falando com a população cearense por intermédio do seu programa.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você acompanha as atividades do Parlamento Estadual todos os dias na nossa programação. Os trabalhos do Legislativo Estadual podem ser acompanhados também no Jornal Assembleia, na Revista Plenário, na TV Assembleia e no Portal Oficial da Casa. Acesse www.al.ce.gov.br. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje falamos da rua Nereu Ramos, É uma artéria que atravessa os bairros Parangaba e Vila Peri. Tem por patrono o político catarinense Nereu Ramos, nascido no dia 3 de setembro de 1888 em Lages, em uma família de políticos e grandes proprietários de terras. Formou-se em Direito em São Paulo em 1910 e mudou-se para Florianópolis. Candidatou-se a deputado na chapa que se opõe a Getúlio Vargas e João Pessoa em 1930. Com a derrota dos oposicionistas, aderiu à revolução que derrubou o presidente Washington Luiz e levou Getúlio Vargas à presidência. Elegeu-se deputado federal em 32, constituinte em 34 e governador de Santa Catarina em 35. Participou da Constituinte em 46 e chegou a vice-presidência da República no governo de Eurico Gaspar Dutra. Foi vice-presidente do Senado em 55, com a posse de Juscelino em 56, foi nomeado ministro da Justiça e morreu no exercício do cargo, em um desastre de avião em Curitiba, no dia 16 de julho de 1958. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Natal deverá movimentar 307 milhões de reais do comércio varejista de Fortaleza.
Entrevista.
Vamos falar sobre este assunto com o presidente da FEComércio Ceará, Maurício Filizola. Presidente, bom dia.
Bom dia.
Esses dados que eu li são da pesquisa sobre o potencial de consumo do fortalezense para a data. E significa um incremento de 6% sobre o montante faturado no ano passado. O que é que vem estimulando o consumidor, presidente Maurício Filizola?
As pessoas que indicam as compras, nós temos aí um percentual de quase 50%. Só que nós temos algo ainda que é possível que esse número ele se modifique durante esse período, porque existe 12% dos entrevistados que ainda, a intenção de compra ainda está indefinida. Ou seja, esse gasto ainda pode realmente aumentar. E é o período, a data mais importante do varejo nacional, e Fortaleza não é diferente. Né? Então, esperamos realmente a compra de presentes, que tem um mix de produtos principais. Dentre eles, primeiramente, nós temos vestuário como opção principal para a compra de presentes, depois brinquedos, calçados simples e bolsas e perfumaria.
Presidente Maurício Filizola, algum tempo atrás, o movimento do comércio era todo no centro, mais precisamente na Praça do Ferreira e mediações. Hoje em dia, com shopping, com supermercados, a coisa ficou mais dividida. No entanto, pergunta ao senhor, o comércio continua tendo a maior movimentação no centro da cidade?
O centro ainda é um local de comércio bastante ativo, mas eu falando de uma maneira geral, o comércio ele se movimenta muito o nosso Ceará e o Brasil. Hoje o PIB do Ceará para a área comercial é em torno de 75%, ou seja, nós temos mais do que é consumido, do que é movimentado, o comércio realmente tem uma participação muito grande. O centro é um local importante. Claro que essas movimentações, as novidades, trazem diferenciais para o consumidor e muitas vezes a comodidade, né? Nós temos aí o centro uma dificuldade de estacionamento, o mix de loja muitas vezes não está num só local, e isso acaba atrapalhando o que o consumidor vem buscando. E a comodidade por centros comerciais e principalmente por shopping, por agregarem esse mix de loja e a parte também relacionada aos serviços, isso facilita para o consumidor.
Presidente Maurício Filizola, a gente passa algum tempo sem ir ao centro da cidade, quando vai, sente uma modificação. Inclusive, essa recente modificação introduzida pela Prefeitura fez com que a gente entre na Praça Ferreira sem condições para dobrar à direita. Principalmente quem vem pela Floriano Peixoto não pode mais entrar à direita em direção à Praça dos Voluntários, Rua Perboari Silva, e mais na frente a outra rua também, aquela que chega no Colégio da Imaculada, e mais à frente aquela do antigo Café Pará e Rotisserie, que hoje em dia é a Caixa Econômica Federal. Essas modificações foram importantes para o comércio, presidente?
Eu creio que a prefeitura, ao avaliar, ela senta com as entidades para poder discutir realmente, porque quando se faz uma modificação que não se ouve as empresas que estão ali naquele redor em relação à composição do seu negócio, isso pode prejudicar, inclusive, as empresas. E o poder público, a própria prefeitura, ela é mantida pelos empresários, o governo do mesmo jeito. Então, qualquer modificação, é importante que o poder público ouça as entidades, ouça as empresas, para que essas decisões elas sejam tomadas assertivamente. Esse é o que nós defendemos através da Federação do Comércio e também as outras entidades que fazem parte de todo esse processo de negociação e dessas modificações. Creio que o próprio prefeito e sua equipe técnica tenham avaliado isso e possam tomar as decisões corretas, favorecendo, inclusive, quem mantém, como eu enfatizei, bem mais a questão de arrecadação, que é o comércio do nosso estado e da nossa capital.
Agora, o que há de certo é que o Natal continua movimentando o comércio de Fortaleza.
Com toda certeza. O Natal é a principal data comemorativa do ano. É onde também, no mês de dezembro, em novembro, dezembro, as pessoas recebem também o seu 13º. É mais dinheiro circulante e a data que também você contempla um maior número de presentes. Ou seja, nessa nossa pesquisa do IPDC, nós tivemos que as pessoas elas contam às vezes mais de 3 presentes. É um número bem substancial. Mais de 60% dos entrevistados afirmaram comprar mais de 3 presentes. Isso reforça para esse mix que foi já informado, fazendo com que realmente o comércio ele tenha uma atividade bem mais forte no mês de dezembro, reforçado pelo Natal.
Presidente Maurício Filizola, foi um prazer ouvi-lo. Um bom dia para o senhor, um feliz Natal para o senhor. Hein?
Um bom dia, igualmente.
O mosquito Aedes aegypti mata. Livre-se dele.
O mosquito não é mais forte do que um país inteiro. Então, temos que combater o mosquito periodicamente, mantendo as nossas caixas d'água vedadas, virando as nossas garrafas de boca para baixo. Enfim, a população e nós temos que combater periodicamente esse mosquito para que nós tenhamos dengue zero, zika zero e chikungunya zero. Antônio Ferreira, da empresa de transporte urbano de Fortaleza, é Tufó.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Pode tampar a caixa d'água, varrer a laje com cuidado. Pode limpar a calha, se ligue nesse recado. Coloque a tampa nos tonéis. E areia nos vazios. Pode fechar saco de lixo. Chame a família e os vizinhos. Se a gente combate a dengue não pega ninguém.
Encontre e elimine os lugares onde o mosquito pode se reproduzir. E fique atento. Febre, dor de cabeça, manchas vermelhas pelo corpo, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, são sintomas da doença. Em caso de suspeita, beba muito líquido e vá a uma unidade de saúde. Não tome medicamento sem orientação médica. E se sentir dores abdominais e vômito, retorne imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Melhorar sua vida, nosso compromisso.
Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação promoveu audiência pública para debater a proposta de lei orçamentária anual 2019, que estima as receitas e fixa despesas para o exercício financeiro do próximo ano do Estado do Ceará. O líder do governo, deputado Evan Leitão, relator da matéria, falou sobre o prazo final para o recebimento das emendas. O projeto orçamentário foi apresentado durante a reunião pelo secretário de Planejamento do Estado, Maia Júnior. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou mensagem do Poder Tribunal de Justiça do Estado, que trata do domínio público dos imóveis do patrimônio do Poder Judiciário para fins de alienação mediante processo licitatório, com reversão das receitas para o reaparelhamento e modernização do Fermoju. O colegiado também aprovou o projeto do deputado Jeová Mota sobre a proibição do corte do fornecimento de água, energia e telefonia pelas concessionárias por falta de pagamento nos finais de semana. O da deputada Miriam Sobreira obriga a presença de médico socorrista e equipe capacitada nas corridas de rua do Estado. O deputado Davi Duran apresentou o projeto de direito ao transporte coletivo interestadual, gratuito aos jovens de baixa renda. A Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano aprovou o projeto do deputado Renato Roseno, que trata da proibição dos postos de combustíveis abastecerem com gás natural veículos que não apresentarem o certificado de segurança veicular para o seu uso. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Lauro sabe tudo sobre planetas.
Plutão vai entrar em conjunção com Saturno. Vênus vai se alinhar com Marte.
E o dinheiro público, para onde vai?
Como assim?
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da Transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento, de segunda a sexta, a partir das 18h50. Resumo do dia.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve. Programa Narcélio Lima Verde.
E nós continuamos recebendo novos deputados eleitos para o próximo mandato, que iniciará no dia 1 de janeiro de 2019, e também os deputados reeleitos.
Entrevista.
Conversamos hoje com o deputado Walter Cavalcante. Bom dia, deputado.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todo o pessoal que faz aí a Rádio FM Assembleia, todo o pessoal da técnica, os ouvintes. É um prazer muito grande. Mais uma vez, está falando com você. Você que é esse ícone do nosso rádio cearense. É uma alegria muito grande, Narcélio.
Primeiramente, parabenizando pela sua reeleição. Sinal que o eleitorado reconheceu o seu trabalho. Deputado, o que é que nós podemos esperar de seu mandato?
Bom, primeiro, Narcélio, eu queria fazer um agradecimento grande ao povo do estado do Ceará. Tá certo? No sétimo mandato, né? Eu que saí do Banco Pontual e você, eu conheço muito bem você. Naquela época, eu sempre relembro isso, que você é uma das pessoas que eu consegui, ao lado do seu Moisés Pimentel, estar junto com você naqueles momentos de alegria da sua eleição, tá certo? E eu também fico muito feliz com o segundo mandato de deputado, né? Isso é a prova que o povo está reconhecendo que o trabalho que a gente faz pela população, pela forma como a gente conduz o mandato, procurando ouvir as comunidades, procurando ouvir aquelas pessoas carentes e humildes. Isso torna, de fato, um julgamento da população, né? Eu fico muito mais agradecido ainda pelo povo de Fortaleza, que me deu uma votação expressiva. Quase 60% da minha eleição, mais uma vez, foi aqui em Fortaleza. É a prova que eu estou no caminho correto, né? Procurando trabalhar, pensando sempre nas outras pessoas e não em mim como político, né?
Deputado, como é que o senhor vê o atual momento político brasileiro?
Bom, Narcélio, eu vejo uma mudança muito grande, uma expectativa muito grande, e a população brasileira. Eu estive recentemente fora do país e ouvi por alguns brasileiros que encontrei fora do Brasil, e a expectativa é muito grande com a mudança de governo. A expectativa no sentido de manter aquele relacionamento bom com os estados, né? Porque eu sou municipalista, eu acho que tudo acontece é no município. E eu acredito que o novo governo aí tem esse pensamento de querer fazer um pacto federativo onde os municípios entrem com a parcela, pelo menos é o que ele tem pregado em todos os pronunciamentos que ele faz, em todas as divulgações que ele faz nas redes sociais, que é que dá maiores condições aos municípios. Então eu acredito que esse pensamento que ele continuar, ele vai ver que é de fato no município onde acontece todos os problemas, todas as situações difíceis, que os prefeitos precisam de recursos, precisam de atribuições, mas também precisa de recursos para que ele possa atender esses anseios da população. Eu espero conto com... Eu não sou um político que vive, faz política com vingança, com ódio, nunca fiz. Meu coração não tem espaço para esse tipo de sentimento, mas acredito que a expectativa é grande. Eu torço para o Brasil dar certo, eu luto para o Brasil dar certo, para que a gente possa realmente ter um Brasil com maior credibilidade, um Brasil mais transparente, um Brasil onde a população possa realmente sentir orgulho de entrar na vida pública para a renovação, porque o que eu tenho visto, onde eu andei, onde eu procurei chamar os jovens para que eles participassem da vida pública, a gente vê na série uma rejeição muito grande por parte de novas lideranças e precisa o Brasil renovar. O Brasil não pode mais estar esperando que aconteça uma coisa estrondosa para poder os jovens despertar para a vida pública. Eles têm que saber que é na vida pública, como diz o Papa Francisco, é que você pode utilizar a vida pública para fazer o bem sem olhar a quem. Então, eu espero que com essa nova postura do governo central, ele possa realmente despertar no jovem, na população, nos cientistas nossos que saíram daqui do Brasil, para ter uma nova oportunidade fora do Brasil, que eles voltem para o Brasil e vejam que o país que nós precisamos crescer é o nosso país, é o Brasil. Precisa que as novas tecnologias sejam implantadas para que a gente tenha a nossa própria tecnologia sem precisar de importar tudo de fora. Então, isso é que é o Brasil que eu espero, esse é o Brasil que eu queria que acontecesse para que a gente cada vez mais crescesse. Eu tive a oportunidade de ver em Jerusalém como é que eles têm pouca água e eles fazem da água lá a irrigação e tem lá uma agricultura toda ela utilizando pouca água e água bem centralizada e tem vários frutos. Então esses frutos aí que o Brasil precisa ter, que essa nova juventude, aliás, essa juventude nova que faz com que a gente veja uma tecnologia diferente. Eu tenho dito em várias palestras que eu vou fazer, inclusive para jovens empresários, eu tenho dito que eles, chega o momento que eles têm que assumir esse banquinho e a gente, que já tem uma vida pública mesmo, uma vida pública limpa, sem ter nenhuma mácula, sem ter nem... Mas precisa renovar, precisa o jovem despertar para a vida política para poder administrar esse país.
Um bom dia para o senhor e muito obrigado, deputado Walter Cavalcante.
Eu é que agradeço, Nacélio, um abraço a você e a todos aqueles que fazem a técnica aí da Rádio Assembleia e todos os ouvintes. Um abraço.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E nós continuamos com a série de entrevistas com deputados eleitos e reeleitos no último dia 7 de outubro.
Entrevista.
Hoje estamos recebendo o deputado Bruno Pedrosa. Deputado, bom dia.
Bom dia, Nacélio. Bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia. É um prazer enorme estar participando do seu programa.
Deputado, o senhor é o deputado mais jovem do Poder Legislativo do Ceará. Representa a juventude na busca pela implementação de políticas públicas aos mesmos, educação, saúde, segurança, infraestrutura, esporte e valorização do trabalhador do campo e suas condições de trabalho. O senhor vem trabalhando justamente em defesa da juventude no Ceará. Vai continuar com essa bandeira no próximo mandato?
Não tenho a menor dúvida, Marcelo. Para mim foi um privilégio muito grande, junto ao nosso governador Camilo Santana, junto ao presidente José Albuquerque, trabalhar em prol da juventude cearense. Programas importantíssimos durante esses 4 anos. Na Assembleia, como o Ceará Sem Drogas, tive a oportunidade de estar representando o presidente Zezinho no município de Acopiara, no município de Missão Velha. Nas 26 edições, 27 edições, eu estive presente em mais de 20 edições. Então, como presidente da Comissão de Juventude da Assembleia, como deputado mais jovem, eleito com 23 anos na legislatura passada, isso sempre nos motivou bastante para estar trabalhando em novas oportunidades para os nossos jovens. Na Comissão de Juventude, a gente discutiu temas relevantes, programas relevantes para os nossos jovens, como o programa Avança, um programa que busca fazer com que os nossos jovens não saiam da faculdade. Às vezes os jovens são aprovados no Enem, aprovados na faculdade, mas não conseguem dar continuidade no primeiro e no segundo semestre, porque não tem o dinheiro do transporte, da alimentação, dinheiro, às vezes, por motivo de estar morando em outra cidade, não tem o dinheiro do aluguel. E esse programa dá uma bolsa durante 6 meses ou 12 meses para os jovens poderem terminar o primeiro e segundo semestre, para poder, no mínimo, ter ali o início e depois poder buscar um estágio, um emprego, já com experiência do primeiro ano de faculdade. São programas muito relevantes que atingem diretamente aos jovens cearenses. Programas do nosso governador Camilo têm alcançado os maiores índices de aprovação no Enem de alunos egressos do ensino médio, de 14 mil, passamos para 15 mil, depois 16 mil e hoje mais de 17 mil jovens, isso anualmente, havendo essa progressão, 17 mil jovens do ensino médio público aprovados no Enem. Então, é um sinal de que a Assembleia, de que o governo do Estado estão antenados, estão numa sinergia com os interesses dos jovens cearenses.
Deputado Bruno Pedrosa, como é que o senhor está vendo o atual momento político brasileiro?
Bem, eu sempre sou um cara muito realista, né? Eu nunca fui um cara pessimista, às vezes nem tanto otimista, mas na realidade a política me fez sim ser muito mais otimista, porque a gente tem tanta burocracia, nós temos tantos problemas, desde saneamento básico, a segurança pública, mas eu sou um cara muito otimista. A gente vê, um momento diferente, né? O presidente eleito tem buscado fazer movimentações diferentes do usual, movimentações diferentes na relação com o Congresso, na forma como a nomeação dos ministros, né? Eu acredito que ele também tem mantido uma postura parecida com a de campanha, que eu acho que já devia ter ter sido mudada. Eu acho que agora tem que ser de todos os brasileiros. A gente não pode também se entregar aos Estados Unidos assim, de uma forma tão pacífica. Não acredito que esse seja o caminho. Os Estados Unidos têm que ser um parceiro importante para o nosso país, da mesma forma a China e da mesma forma todos os países que devem ser importantes para o desenvolvimento do nosso comércio e mais oportunidades para o nosso país. Então, eu espero, torço de fato que o presidente possa ter sucesso e a gente fica analisando de perto que os interesses dos nossos jovens sejam atendidos, que o maior número de vagas do ensino superior possam ser incentivados pelo governo federal. Vamos acompanhar, né? Ainda nem assumiu, o governo novo nem assumiu. Assim, a gente fica algumas indicações, a gente espera que não seja apenas, né, jogadas de marketing, como o Sérgio Moro, como o coronel ministro da Ciência e Tecnologia, que sejam, que haja eficiência, que haja efetividade nas políticas públicas e resultado para a população brasileira. A gente torce muito e o que o nosso Estado, através da Assembleia Legislativa, possa estar debatendo esses assuntos sempre de forma parceira ao lado da população, como a Assembleia sempre faz, a gente acha que sempre é de grande valia.
Deputado Bruno Pedrosa, a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença, um bom dia e deseja um bom mandato.
Eu que agradeço, Marcelo. Nós quase dobramos a nossa votação, né, de 27 mil votos, nós alcançamos quase 50 mil votos, isso nos deixa muito felizes, nos motiva bastante a continuar o trabalho pelo povo cearense. A política, a classe política cada vez mais sem credibilidade, em todo o mundo isso é latente, com o surgimento, com o fortalecimento das redes sociais, né, nós temos que ter uma atenção mais especial ainda, estar treinado a todos os problemas, todos os dias. Então, isso requer muita vigilância, requer muito esforço da classe política. Às vezes, questões mesmo de todos os poderes estarem ali sendo postos à prova todos os dias. Ontem você vê, dentro do avião, membro do Supremo Tribunal Federal, tendo ali a população fazendo de forma democrática, a população fazendo, né, ali sua liberdade de expressão e o ministro não aceitando. Então, há aí um momento, né, onde a população está cada vez mais antenada, ligada no que está acontecendo em todos os poderes, no poder judiciário, no poder legislativo, no poder executivo. E é importante que nós, políticos, possamos cumprir o nosso papel, possamos nos esforçar, buscar uma representação, buscar que essa representação, que essa representatividade do voto popular não se perca. Então, por isso que a gente tem aí cada vez que estar mais perto da população e trabalhando todos os dias, honrando esse mandato que a população me deu. Então, fico muito feliz, né, nesses quase 50 mil votos que eu recebi, sendo eleito com 27 anos de idade, no segundo mandato. Agora, na próxima legislatura, não serei o mais jovem. O deputado André vai aí tomar esse posto, serei o segundo mais jovem da casa, mas com certeza sempre trabalhando em prol dos jovens cearenses. E a TV Assembleia, a FM Assembleia, tem papel fundamental para que a nossa mensagem chegue à população cearense. Então, muito obrigado, um forte abraço e um bom dia a todos os ouvintes da TV Assembleia.
Bom dia, deputado Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará reabre hoje, às 10 horas, o posto de atendimento do Shopping Parangaba. O objetivo do TRE é descentralizar o atendimento e facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços eleitorais da capital. A biometria em Fortaleza já será obrigatória na próxima eleição e a Justiça Eleitoral faz um alerta aos eleitores para que antecipem o comparecimento e evitem filas. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a coordenadora do Cadastro Eleitoral do TRE, Lorena Belo. Bom dia.
Bom dia. Bom, o TRE está aí mais uma vez descentralizando o atendimento, aproximando o atendimento ao eleitor aqui da capital. O nosso objetivo é facilitar o acesso, é fazer com que o eleitor se antecipe, venha fazer seu cadastramento biométrico o mais cedo possível. Fortaleza, assim como outros 54 municípios do interior do estado, vão enfim entrar em processo de revisão biométrica, ou seja, a biometria vai ser obrigatória em todo o estado. Então, os eleitores não devem deixar para a última hora, não devem aguardar a proximidade do final do prazo para que eles evitem aquelas longas filas tão típicas dos últimos dias e possam agora ter um atendimento muito mais cômodo, muito mais célere.
Lorena, lembrando ao eleitor que na próxima eleição, em 2020, a biometria vai ser obrigatória.
Isso, exatamente. A biometria vai ser obrigatória, os processos revisionais todos acontecerão no decorrer de 2019. Os eleitores que perderem os prazos fixados para os seus municípios terão as suas inscrições eleitorais canceladas. Isso significa dizer que eles não vão poder votar nas eleições de 2020 e, dentre outras repercussões, não terão o que nós chamamos de quitação eleitoral. A gente sabe que a certidão de quitação ela é necessária para várias atividades. Sem essa certidão, o eleitor não emite, não renova passaporte, o eleitor não contrai empréstimos em instituições bancárias oficiais, não toma posse em cargos públicos, não se inscreve em programas assistenciais do governo. Então, é uma gama aí de atividades que exigem a apresentação da certidão de quitação.
Em Fortaleza, quantos eleitores já fizeram o recadastramento biométrico?
Em Fortaleza, nós temos metade do eleitorado já com cadastramento biométrico. O eleitorado de Fortaleza hoje está na casa de 1.700.000 eleitores. Nós temos 800.000 eleitores já com biometria coletada. Temos ainda um longo caminho a percorrer e é por isso que nós alertamos ao eleitor da capital que não deixe para a última hora. Aqui em Fortaleza, ele tem várias opções de atendimento. Ele pode buscar, além do Shopping Parangaba, que está sendo reaberto hoje, o Shopping Rio Mar Kennedy, as duas unidades VaptVupt de Messejana e Antônio Bezerra, a central de atendimento ao eleitor na Praia de Iracema e a unidade móvel que está estacionada dentro do Parque das Crianças,
Silvio,
no centro da cidade.
Pois não, Narcélio?
Silvio, há pouco eu falei aqui e algumas pessoas telefonaram sobre os que faltaram no primeiro no turno das eleições e também no segundo turno. E eu queria perguntar à doutora Lorena, como é que está, se o eleitorado está comparecendo, aqueles faltosos estão comparecendo?
Os eleitores que não compareceram no primeiro turno e segundo turno, eles estão atualmente comparecendo para justificar por que não votaram?
Nós temos tido, sim, alguma procura de eleitores que que estiveram ausentes no primeiro ou no segundo turno das eleições de 2018. Mas essa procura, ela costuma ser mais intensa logo após a realização do segundo turno, logo após a reabertura do cadastro, que foi no último dia 5 de novembro. É importante salientar que o prazo para aqueles eleitores que não votaram no primeiro turno se encerra amanhã para apresentar suas justificativas, e aqueles eleitores que estiveram ausentes no segundo turno têm até o dia 27 de dezembro para se justificar. A justificativa ela pode ser apresentada através do site do TRE, no sistema Justifica, ou comparecendo pessoalmente ao cartório eleitoral que fica na Praia de Iracema.
Qual a documentação necessária para o eleitor fazer a biometria?
O eleitor deve comparecer a um dos postos de atendimento levando documento de identidade oficial com foto e comprovante de endereço atualizado. Não precisa levar cópias, basta os originais.
Mais informações?
Mais informações, o eleitor pode ligar para o número 148, que é o número do Disque Eleitor. Funciona de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 7 da noite.
Muito obrigado. Conversamos com Lorena Belo, coordenadora do Cadastro Eleitoral do TRE, falando que o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará reabre hoje o posto de atendimento do Shopping Parangaba. Né? O objetivo é descentralizar o atendimento e facilitar o acesso ao cidadão aos serviços eleitorais da capital. Falando também sobre o recadastramento da biometria. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
O Estatuto da Criança e do Adolescente determina isso, mas ainda há muitos meninos e meninas que vivem nas ruas, expostos a acidentes, violência, exploração e doenças, principalmente as sexualmente transmissíveis, ao HIV e à AIDS.
Nós temos uma lei e muitos problemas. Existe solução?
Muitos meninos e meninas trabalham nas ruas para ajudar na renda da casa. É importante que eles frequentem a escola e que sejam gerados empregos e renda para seus pais.
E fundamental, nós devemos exigir que o estatuto seja cumprido.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora com o repórter Silvio Augusto, mais uma vez. Silvio.
Santas Casas, provedores e administradores hospitalares se reúnem em Fortaleza para discutir gestão, governança e sustentabilidade. O encontro acontece nos dias 6 e 7 de dezembro, durante o Congresso Norte e Nordeste dos Hospitais e Entidades Filantrópicas. Para falar sobre o encontro, Narcélio, vamos conversar com a Jimile Moreno, ela que é coordenadora do Congresso Norte e Nordeste dos Hospitais e Entidades Filantrópicas. Bom dia.
Bom dia, Nacélio, bom dia, ouvintes.
Bom dia, Jimmy.
Da TV Assembleia e da Rádio Assembleia. Estamos neste evento que foi pensado e organizado para que todos os gestores, contadores, advogados, gestores possam estar nesses dois dias aprimorando seus conhecimentos, verificando as novas formas de comercializar com grandes instituições que estarão lá e também para que a gente possa sair de lá com conhecimento mais aprimorado sobre gestão, sustentabilidade, governança, pensando também que estamos no ano bem atípico e precisamos cada dia mais melhorar para que os nossos gestores possam gerir bem as suas entidades nesses três segmentos que foi pensado como tema principal do nosso evento. Convidamos a todos a estarem presentes nesses dois dias, pois haverá palestra sobre a certificação do SEBAS, sobre a inteligência digital, sobre as novas formas de captação de recursos para as instituições sociais. Estaremos também com a presença do Dr. Lúcio Alcântara como presidente da nossa mesa da Carta Magna do Atendimento. Estaremos também com a palestra do Dr. Henrique Javi, falando das políticas públicas de saúde do Estado do Ceará. E convidamos a todos a estarem presentes neste evento, que será no dia 6 e 7, na Unicristo do Parque Ecológico. Nossos dados, os nossos telefones de contato são 3254-2990 e também todas as informações referentes ao evento encontram-se na página www.femice.org.br.
Jimílio, o Estado do Ceará ele conta com 47 hospitais filantrópicos. E esse encontro, o objetivo maior dele é unir forças para evitar fechamentos de leitos nas unidades filantrópicas?
Também. Estamos há mais de 10 anos sofrendo crises constantes no fechamento de leitos hospitalares em todo o território nacional. Então, muito se foi dito, muito se foi falado por vários gestores que esse problema de fechamento de leitos, fechamento das instituições, eram falta de bons gestores. E ao longo dos anos, foi provado que as nossas instituições filantrópicas em saúde são as que mais geram melhor atendimento à população brasileira. Tendo em vista que hoje nós estamos atendendo mais de 57% da média alta complexidade em todo o território nacional. E hoje, no estado do Ceará, nós somos 51% de todo o atendimento da oncologia, da traumatologia e dos hospitais de referência hoje no nosso estado. Lembrando que o nosso congresso, ele é norte e nordeste. E o que está sendo posto no nosso estado é o que está sendo posto em todo o território nacional. Dificuldade, fechamento de leitos, fechamento de hospital por falta de financiamento público. Então, o nosso congresso, ele também está trazendo nas suas palestras a forma de captar recursos, que é uma das modalidades que as nossas instituições estão encontrando para levar um serviço de qualidade à população que tanto necessita do Sistema Único de Saúde.
Muito obrigado. Conversamos com Jimílio Moreno, coordenadora do Congresso Norte e Nordeste dos Hospitais e Entidades Filantrópicas, que acontece dia 6 e 7 de dezembro na Unicristo, né, no Campus Parque Ecológico da Unicristo. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico, você está contratando um serviço. Por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção! Às vezes há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar,
quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes a dependentes ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão.
Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com o Dr. Rômulo Augusto, advogado do PROCON Assembleia. Dr. Rômulo, bom dia.
Meu cordial bom dia, Marcelo, a todos.
Dr. Rômulo, nós lemos que o Código de Defesa do Consumidor defende que o contratante é parte frágil na relação consumerista e nessas situações, onde mais de um direito é lesado, a indenização pelos danos sofridos é uma expectativa mais factível. Durante esse período de férias e de descanso, a relação é sensibilizada porque o consumidor está longe de sua cidade ou mesmo de seu país e fica à mercê do fornecedor. É bom acrescentar que o Ministério do Turismo divulga que a maior reclamação no mês de férias tem sido contra os pacotes de viagens. Doutor Rômulo Augusto, aqui acontece isso também e o direito que tem o consumidor em relação a pacotes de viagem, a atrasos de aviões, como é que ele deve fazer para se defender desses problemas?
Pronto, Marcelo. Os tribunais têm entendido que o mero aborrecimento nesses casos que o consumidor está em passeio ou de qualquer forma, qualquer outra forma de entretenimento, o mero aborrecimento pode causar danos, que é os chamados danos morais, porque ali o consumidor, além dele estar usufruindo o serviço ou adquirindo o produto, ele também está deixando de ter o seu descanso, o seu repouso semanal ou mensal, para usufruir do serviço do fornecedor. E naquele momento, o fornecedor lesou de alguma forma ele, o consumidor, então o consumidor é lesado de duas formas. Uma porque ele foi lesado quando ele adquiriu aquele produto ou serviço, e a outra forma é que ele deixou o seu descanso, o seu repouso semanal ou mensal, para ali se divertir ou ter um lazer com a família, ou mesmo sozinho. Isso aí nós consideramos, a justiça tem considerado como dano moral só o fato do aborrecimento. E quando o consumidor está em outro estado ou em outro país, também gera dano material, principalmente quando há um extravio da sua bagagem, da sua mala, e ali o consumidor vai ter altas despesas, tem que comprar mais roupas, tem que comprar higiene pessoal, ou produtos de higiene pessoal, esse tipo de coisa. Então ali também será incluso os danos materiais, além dos danos morais, também os danos materiais.
Muito obrigado, hein, mais uma vez.
Por nada, Marcelo, qualquer coisa estamos à disposição. Bom dia.
E o assunto é direitos do consumidor. O Silvio Augusto está com o Dr. Pedro Ian, diretor de fiscalização do DECOM. Silvio?
Isso mesmo, Marcelo. Estou aqui com o Dr. Pedro Ian Sarmento, ele é diretor de fiscalização do DECOM, que vai falar que o Ministério Público, por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, dá continuidade nesta semana ao projeto DECOM Viajante nos bairros da capital. Bom dia, Dr. Pedro.
Bom dia a todos. Bem, o DECOM Viajante tem esse objetivo não apenas de atender os consumidores em outros municípios. Levamos em consideração também que em alguns bairros aqui da capital, o consumidor não tem o acesso a esse seu direito do consumidor. Então, hoje estaremos atendendo no bairro Castelão, a partir das 4h30 até as 8 horas da noite, e amanhã estaremos atendendo no bairro ali do Lago Jacareí, onde lá o consumidor, se tiver algum problema relacionado à conta de energia, conta de água, valores abusivos de cartão de crédito, juros abusivos. Então, assim, é um leque de atendimento no qual o DECOM Viajante leva até a população mais carente e tenta resolver, sim, o seu problema. Lembrando que nossa taxa de resolutividade é de 80%, então temos uma chance muito alta de resolver o problema do consumidor, tendo em vista que o DECOM, como órgão do Ministério Público, tem todo esse know-how, todo esse respeito perante a sociedade e as instituições privadas no combate às ilegalidades e abusos contra os consumidores.
O projeto DECOM Viajante, ele é permanente?
Ele é permanente. Esse ano já foram atendidos mais de 150 municípios em todo o estado do Ceará. Foram mais de 1.600 atendimentos e no ano que vem nós pretendemos ampliar ainda mais esse atendimento. Só esse ano foram mais de 60 municípios e mais de 12 bairros aqui na capital. ano que vem vamos ampliar, vamos ter um efetivo maior e junto com esse atendimento do consumidor na relação de consumos, levamos também uma parceria muito boa junto com a Secretaria de Segurança Pública, na qual o consumidor ou cidadão que queira tirar seu RG, queira tirar seu CPF, pode dirigir também a nossa van que nós iremos oportunizar a ele a conseguir essa sua carteira.
E quem quiser mais informações?
Quem quiser mais informações pode entrar no site do Ministério Público, é www.mp.gov.br/DECOM e também tem o nosso telefone do DECOM, que é o 3452-4516.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Pedro Ian Sarmento, diretor de fiscalização do DECOM, falando sobre o projeto DECOM Viajante, que hoje está lá na Arena Castelão, no bairro Castelão. E amanhã, dia 6, quinta-feira, vai estar no Lago Jacareí. Lembrando que o atendimento é das 16h30 até as 20h30. Será lido na abertura da sessão ordinária desta quarta-feira, no plenário 13 de maio, um projeto de lei de autoria dos deputados Carlos Felipe e Jeová Mota, que altera dispositivos da Lei nº 13.281, de 6 de janeiro de 2003, para denominar José Moraes de Farias a rodovia CE-469, no trecho compreendido entre a localidade de Queimados e a de Tucuns, no município de Crateús. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quarta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Davi Duran, que cedeu tempo para o deputado Evandro Leitão, Leonardo Araújo, Agenor Neto, que cedeu tempo para o deputado Evandro Leitão, Dedé Teixeira e o deputado Heitor Ferrer. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, ouvidoria com o secretário da Controladoria Ouvidoria Geral do Ceará, Dr. Flávio Juca. Conversamos com o presidente da FEComércio Ceará, Maurício Firizola. Minha Rua Tem História, com o pesquisador Mário Falcão. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou legislativa em dia. Entrevista com o deputado estadual Bruno Pedrosa e também com o deputado estadual Walter Cavalcante. Os dois foram reeleitos para a próxima legislatura. No quadro Direitos do Consumidor, com o advogado do PROCON Assembleia, Dr. Rômulo Augusto. O repórter Silvio Augusto, com a agenda do trabalho das comissões técnicas, entrevistou a doutora Lorena Belo, coordenadora do Cadastro Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral, e com Gemile Moreno, coordenadora do Congresso Norte-Nordeste de Hospitais e Entidades Filantrópicas. O repórter Silvio Augusto falou também com o Dr. Pedro Ian, diretor de fiscalização do DECOM. Falou sobre o DECOM Viajante. O repórter Silvio Augusto também fez referência à sessão de logo mais do Poder Legislativo do Ceará, sessão que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Um bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã às 7h30. Logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.